Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu e minha amiga Ana Beatriz vamos entrevistar a doutora Daniele Galvão, que é advogada sócia do Galvão e Raca Advogados, doutora em processo penal e professora. Vamos falar exatamente sobre a tese dela de doutorado, que é sobre precedentes judiciais no processo penal. Também virou obra e já fica aqui a recomendação de compra. Seja muito bem-vinda, Daniele.
Olá, obrigada pelo convite e muito obrigada. Estou aqui.
Bom, para começar a nossa conversa, a gente gostaria que a doutora explicasse um pouco o que levou a senhora a querer estudar esse tema e como que foi a elaboração da sua tese de doutorado, do primeiro livro.
Vocês podem me chamar de você, por favor, já tinha falado isso. vamos lá. O que me levou a escrever esse livro? Na verdade, eu fiz um doutorado, me inscrevi num processo seletivo e na Universidade de São Paulo, onde eu prestei, fiz mestrado e depois fiz doutorado, a gente precisa entregar um projeto com um tema para ser pesquisado. A minha ideia na época era escrever sobre motivação das decisões judiciais. E entrei, fui aprovada com esse projeto, mas ao longo da pesquisa, um projeto de doutorado, uma tese de doutorado, precisa ter alguma inovação. E aí, ao longo da pesquisa, eu vi que seria muito difícil, diante de tudo que já foi escrito no Brasil, de ter uma grande inovação, ou seja, uma nova tese para apresentar uma tese de doutorado. Mas aí eu me deparei nessas pesquisas, e porque eu fiz algumas matérias de processo civil durante o doutorado, que o pessoal do processo civil estava estudando com afinco a falta de motivação nas decisões. E uma das hipóteses do processo civil, que hoje já está no processo penal, mas na época ainda não estava, era justamente deixar de seguir precedentes judiciais ou seguir os precedentes judiciais quando eles já tivessem sido superados. Falei, bom, aqui temos eventualmente uma tese. E aí comecei a aprofundar e mudei o tema, não mais para motivação, mas para observância dos precedentes judiciais. E aí, o tema mesmo, o título ficou esse, depois a minha banca de qualificação. Mas foi a ideia inicial era estudar a garantia da motivação das decisões judiciais. O livro, na verdade, é uma decorrência da tese, né? Eu fui aprovado em junho de 2019, e aí fiz algumas alterações, inclusões das sugestões dos professores da banca, e o livro acabou saindo no final do ano passado, novembro de 2021.
E que bom que foi publicado.
Eu falo até para os meus amigos que fizeram na época doutorado, falou, a gente precisa publicar, porque foram 3 anos de bastante estudo. Não só meu, mas outras pessoas. E a gente acaba ficando apegado e acaba não querendo publicar. Então eu falo, tem que publicar, porque senão vai ficar lá na estante, só quem for na biblioteca vai ter acesso. Então precisa. Precisa publicar, eu acho que é importante. Lógico, com várias correções, inclusões, porque o prazo às vezes é igual TCC, a gente precisa ter um prazo que não, às vezes não termina o trabalho, abandona, entrega e fala assim, depois eventualmente vai incluindo outras coisas. Mas é bom, eu fiquei bem, tô bem feliz que saiu.
E um excelente livro.
Ah, obrigada, que bom. A gente fica com medo das críticas, né? Então, eu já tenho várias ideias, assim, para uma eventual segunda edição. Vamos ver. Se eu tenho fôlego aí nos próximos, sei lá, 6 meses, 1 ano, vamos ver se eu consigo.
Mas acho que uma questão muito interessante que você aborda no livro e que acaba sendo uma parte importante do trabalho é que está acontecendo uma aproximação da civil law e do common law. e também o inverso, né? Uhum. Mas no caso aqui do Brasil especificamente, o que que precisaria ser definido na sua visão de ideal pelos precedentes e o que seria da legislação?
Vou falar da parte criminal, né? Que é a parte que eu, vamos dizer assim, que eu estudo e que eu me debruço. É, eu tenho uma grande preocupação, apesar de ter uma aproximação e é uma tendência mundial. Então, países de common law passam a ter uma observância maior e uma necessidade e uma, vamos dizer, uma tendência a legislar ou codificar sua legislação, especialmente na área criminal. Então, código de processos penais em alguns estados dos Estados Unidos ou de procedimento na Inglaterra e de codificação da legislação. Isso não significa que é só jurisprudência, não. Também tem uma codificação. E países como o Brasil, que cada vez mais dá importância para a jurisprudência. Sempre houve uma importância da jurisprudência. Isso é decorrente da atividade judicial. Mas essas divisões tão claras entre o common law e o civil law, elas estão se diluindo conforme o tempo. Isso já é uma tendência de algum tempo para cá. A questão é, a minha preocupação no criminal, e essa é a minha maior preocupação no criminal, é de estabelecimento de tipos penais mais abrangentes ou de novos tipos penais pela jurisprudência. Eu acho que aí precisa de um limite. Tem um livro excelente que é da professora Mariângela Gomes, que é professora da USP, de Direito Penal, Departamento de Penal, que é sobre direito penal e jurisprudência. E ela fala isso, é a tese de doutorado dela. Já, o livro está publicado acho que há cerca de 10 anos, é uma tese já até anterior, que é justamente nesse sentido, de observância do princípio da legalidade. O direito penal exige que haja, para uma criminalização de uma conduta, uma legislação. Então, para este ponto, eu venho defendendo, com todas as ressalvas, com todas as vênias, com todo o meu respeito ao Supremo Tribunal Federal, que algumas situações de tipificação de condutas deveria ficar restrito à legislação. E aí, em relação ao restante, na área penal, é inerente da atividade judicial a interpretação, a estabelecimento de um entendimento sobre determinadas condutas típicas. Então, o que é grave ameaça, o que constitui, por exemplo, a entrada forçada em domicílio, qual é o entendimento sobre determinado prazo processual, se estabelece o prazo processual civil, por exemplo, do agravo para as decisões que não admitem recurso especial extraordinário, entre outras coisas. Mas para tipificar condutas, como é o caso de criminalização de LGBTQI+, fobia, e a parte de criminalização do não recolhimento das... contribuições previdenciárias, não recolhimento do ICMS, não recolhimento do ICMS, eu tenho alguma ressalva. Eu acho que isso precisaria ficar a cargo da legislação e não a cargo da jurisprudência. Essa, ao meu ver, né, assim, em linhas gerais, assim, o que mais me preocupa é essa questão da legalidade na área penal, não da interpretação, mas na tipificação.
E ao longo dos anos a gente tem observado justamente o peso da jurisprudência nas peças processuais, nas defesas, relacionado a essa aproximação que você falou do civil law e do common law. Em relação a isso, a gente teve há um tempo atrás a jurisprudência do STF, que entendeu o sistema carcerário como um estado de coisas inconstitucional. Para você, qual que é o efeito dessa decisão dentro dessa área penal? E como é que funciona esse papel do STF na construção desses entendimentos que abarcam uma gama de direitos e do próprio sistema penal em si?
Vou dividir em partes. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, vou começar pelo fim e depois a gente chega especificamente a essa decisão. O Supremo Tribunal Federal tem um papel relevantíssimo, se não primordial, na questão dos precedentes, porque... mesmo que nós consideremos que o Supremo hoje julga uma enormidade de casos em que nem todas essas decisões são vinculantes para os outros tribunais no Brasil, mas mesmo assim nós temos que considerar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é o tribunal de vértice, é o tribunal na maior ponto da hierarquia dos tribunais no sistema do Poder Judiciário do Brasil. Além disso, representa, o Poder Judiciário representa um dos poderes da República. Então, o Supremo Tribunal Federal, na sua análise, na sua construção e na sua função primordial, que é uma análise constitucional das matérias, tem uma função primordial que é dar a interpretação uniforme para as matérias constitucionais no Brasil. Tem outras funções? Tem. Competência originária, por exemplo, julgamento de casos em que detentores de foro por prerrogativa de função, dentre outras questões. Mas, primordialmente, a função do Supremo Tribunal Federal é a uniformização ou interpretação da legislação constitucional. Então, nesse papel, tem uma função primordial, que é justamente estabelecer um norte, estabelecer uma premissa, estabelecer um entendimento, e esse entendimento, então, portanto, conseguir ser seguido pelos outros tribunais. Isso é um ponto. A questão, aí a gente vai para um outro, na tua outra pergunta sobre o estado de coisas de inconstitucional, e aí passa por uma divisão de poderes. Nós não podemos colocar o poder judiciário, mesmo que Supremo Tribunal Federal, acima dos outros poderes da República. Sem entrar em todas as discussões de é válido, não é válido, o que pode, o que não pode, mas e nem no estado de discussões, vamos dizer, político do Brasil atual. Não é isso. Nós temos três poderes em que os poderes têm as mesmas condições e as mesmas razões de existência. Então, eu tenho um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. É bem verdade que mesmo dentro dessa divisão, o poder judiciário às vezes tem uma função e acaba sendo chamado a fazer, exercer essa função, que é de controle de alguns atos da administração pública, ou mesmo de legalidade ou de constitucionalidade dos atos do poder legislativo. O que parece, não para a gente que estuda direito, mas que parece que, eventualmente, em algumas situações, o poder judiciário, no caso o Supremo ou outros representantes do poder judiciário, estariam acima a ponto de julgar a legalidade dos outros atos administrativos ou legislativos dos outros poderes. Isso é uma questão. O Supremo ter estabelecido que o Estado, né, as prisões, é um Estado inconstitucional, um estado de coisa inconstitucional, é importante não só para eventualmente nortear uma atuação do poder público, leia-se administração pública, para melhora do sistema penitenciário, mas também para chamar a atenção do próprio poder judiciário, que a gente está chegando a 1 milhão de presos, que a gente tem 1 milhão de presos empilhados, a gente não tem 1 milhão de presos com condições, conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, todos os tratados internacionais de direitos humanos, de tratamento. Se nós seguíssemos, mas Daniele tem que seguir a lei, ótimo, vamos seguir a lei de execução penal, que a gente já começa melhorando muito. Então, essa decisão não quer dizer que da noite para o dia, os presídios, por exemplo, no sul do Brasil, vão começar a ter água quente. Isso não quer dizer isso. Mas significa que chama atenção ao Poder Judiciário que nós estamos cada vez mais colocando pessoas no sistema carcerário e um sistema carcerário que está, com devido respeito, falido. Porque só cresce em número de pessoas e só cresce em desrespeito às garantias, às questões de direitos humanos. Mas são pessoas criminosas. Isso é uma outra discussão. Pessoas criminosas vão para a prisão não para sofrer uma punição em relação à sua integridade física. Elas vão para responder a uma pena ou eventualmente ser presas preventivamente para esperar por uma condenação. Então, a importância dessa decisão me parece, e também para a sociedade, aí acho que chama a atenção da sociedade, que muitas vezes não tem conhecimento o que é prisão. O que é entrar na prisão. E não é entrar na prisão para ser preso. É entrar na prisão como advogado para ver o que é. Como é, como as pessoas estão, como é o estado realmente, né, de coisas. Então, isso não, a decisão não significa que da noite para o dia as prisões vão melhorar, mas, ao meu ver, é uma tendência não só de chamar a atenção da administração pública, do Poder Judiciário e da sociedade, mas também abrir uma possibilidade de reparação civil por, eventualmente, situações degradantes ou atentatórias à dignidade ou à integridade física. Eu tenho uma situação, até se tornou público, o processo é público, não tem problema em falar com isso, e inclusive esse interrogatório foi disponibilizado no, na página
de um jornalista, não vou me lembrar o nome do jornalista agora, do Estadão, que um cliente relatou que foi preso preventivamente e aí foi encaminhado a uma penitenciária para conseguir até dar o tempo para ele... Dar o tempo não, na verdade já haveria um deslocamento dele para uma outra cidade e nessa noite teve um motim e jogaram uma bomba e ele ficou com as costas inteiras machucadas pelos estilhaços da bomba. Então isso não é natural, isso não é normal. Então eu acho que a decisão, já falei um pouquinho demais, mas a decisão passa um pouco por esse ponto. Não vai mudar da noite para o dia, essa é a situação. Mas passa também por essa possibilidade de eventualmente se discutir uma reparação, não só pela prisão ilegal ou desnecessária, ou nesses casos novos de reconhecimento que as pessoas não foram reconhecidas, mas foram presas, como mesmo de integridade física.
Eu acho que uma coisa central que você acabou abordando, tanto na última pergunta como nessa, seria o que poderia ser delimitado, né? E que, então, novos tipos penais caberiam somente à legislação e não à jurisprudência. Agora, se a gente for analisar, alguns crimes são bem simples, são bem diretos de ver se a materialidade delitiva ou não. Tem outros que são mais complexos, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro, que entra inclusive outras teorias, como da cegueira deliberada, no corrupção também, como no Mensalão foi aplicado a teoria do.
Domínio do fato.
Isso, perdão, eu tinha esquecido
Não.
o nome. Mas essas teorias, por exemplo, elas deveriam ser aplicadas mesmo através da jurisprudência e essa aplicação da lei, mas sendo mais delimitada, deveria ser da legislação ou da própria jurisprudência?
Acho que da jurisprudência é inerente da atividade jurisdicional ter uma interpretação sobre uma legislação. Sobre quais são os elementos típicos relacionados a uma conduta ou uma discussão sobre cabimento ou não, por exemplo, agora com a ANPP, então, análise dos requisitos. Os requisitos estão postos na legislação. Mas o que é, por exemplo, confissão circunstanciada? Então, a interpretação sobre essa expressão vai caber ao Poder Judiciário. Isso não é equivocado. Isso é inerente da atividade jurisdicional. A aplicação das teorias, na verdade, é uma decorrência de uma aplicação durante a atuação jurisdicional de uma teoria que foi construída pela academia. Isso não vai conseguir passar pela legislação, salvo se quando o legislador, ao estabelecer as comissões juristas para conseguir debater e apresentar um projeto legislativo, que tenham uma congruência com a doutrina, com o que é academicamente mais tolerável. Por exemplo, o novo Código Eleitoral, tirando todas as normas eleitorais, nós temos hoje cerca de 90 tipos eleitorais em vigor. Lei das eleições, transporte ilícito de eleitores no dia da eleição, alimentação, e Código Eleitoral. O projeto que está em tramitação agora no Senado, né, mas que tramitou na Câmara dos Deputados, restringe isso, não vou lembrar o número de cabeça, mas vou a um terço disso, vamos chutar um número baixo. Por quê? Porque furar a fila no dia das eleições não faz mais, não é mais consentâneo o que a gente espera, o que a doutrina espera do tipo penal ou do direito penal. Então, a aplicação ou a redução da quantidade de tipos vai ao encontro do que vem debatendo a doutrina, que é Estado mínimo, intervenção mínima, direito penal como última razão. Ótimo, é uma aplicação da doutrina na legislação. Maravilha. Quando a gente já passa por uma atuação jurisdicional, e eu vou pegar um exemplo também do Código Eleitoral, da lavagem, da corrupção, que é uma análise sobre a materialidade. Ou seja, entregar dinheiro para alguém. Então, vamos pegar duas pessoas, um funcionário público e um particular. O particular oferece, ou o funcionário público exige uma determinada quantia e a gente teria aí uma corrupção passiva e uma corrupção ativa. Vamos partir de um exemplo desse. em muitas situações nos últimos anos no Brasil, esta conduta, né, de corrupção ativa e corrupção passiva muitas vezes vem congruente ou vem cumulada com uma acusação de lavagem de dinheiro. Que a acusação de lavagem de dinheiro seria porque a entrega dos valores de forma parcelada, ou seja, o objeto, né, o fruto ali da corrupção, entregue de forma parcelada, seria, então, motivo para configuração ou prática de um crime de lavagem de dinheiro. E aí compete não a legislação estabelecer isso, porque a legislação já estabeleceu qual que é o tipo, o que é corrupção, o que é lavagem de dinheiro, mas compete, então, ao Poder Judiciário verificar. Houve escamoteamento, houve omissão, houve ocultação desses valores, ou foi simplesmente um pagamento de uma vantagem indevida. E aí vai se verificar se houve só a materialidade, autoria e materialidade dos crimes de corrupção, ou se, além disso, houve escamoteamento, ocultação, dissimulação desse dinheiro para ver a lavagem de dinheiro. Então, acho que passa um pouco pela legislação estabelecer, obviamente, tipos penais que sejam precisos, não tão abertos, não tão dependentes de não normas penais em branco na sua inteireza, como acontece com os crimes ambientais, e aí passa pela jurisprudência ou pela atuação do Poder Judiciário analisar autoria e materialidade, que são inerentes à atividade, mas também interpretar essas outras circunstâncias e essas outras expressões da legislação com uma restrição de se estamos criando um novo tipo penal, isso é poder legislativo. Eu, como Poder Judiciário, atuante com o Poder Judiciário, eu não, Daniele, né, mas assim, eu, juiz, então, atuando no Poder Judiciário, se não está previsto na lei, é atípico. Ah, mas a legislação deveria ser mais rigorosa enquanto a isso. A pena deve ser maior. Vamos fazer um paralelo com pena. Ah, não, eu acho a pena de lavagem de dinheiro muito baixa. Eu quero aplicar aqui uma pena de 20 anos, mínima de 20 anos. É possível isso? Estou usando um exemplo bem... Não é possível. Por quê? Porque para mudar essa pena precisa do Poder Judiciário, Poder Legislativo. Então, para criar um novo tipo penal também. Então, acho que os limites passam um pouco por isso, Iago. Assim, a interpretação é inerente do Poder Judiciário. Mas a criação, o estabelecimento de novas... Ah, não, então vamos pegar lá antigamente, lei de lavagem de dinheiro. Tinha vários... o rol de crimes antecedentes. Se um juiz, naquela época, quisesse incluir um novo crime naquele rol, não era possível, porque precisava do Poder Legislativo. Então, por que que a gente aceita a criminalização de outras condutas pela jurisprudência? Acho que o limite passa um pouco por aí. Com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, né? Assim, quem sou eu, mas... meu posicionamento é esse, da legalidade estrita.
Não, inclusive para não se gerar isso, como você colocou, um ativismo judicial, que um poder não se sobrepõe ao outro. Agora, você aborda muito na sua obra como que esses precedentes deveriam ser criados. Você cita a questão da publicidade, da importância do contraditório. Agora, então, eu queria te perguntar de forma resumida qual que seria a melhor forma de se criar esses precedentes e também que hoje em dia a gente vê muito as discussões de matéria processual penal por meio do habeas corpus. Isso seria uma forma equivocada de ter essas discussões? Teria outra melhor?
Bom, precedente pressupõe debate. Por quê? Porque vai atingir terceiros. É diferente de ter um caso julgado em que eu tenho uma acusação do Ministério Público contra a pessoa A e o efeito dessa decisão é só sobre essa pessoa A. Quando nós estabelecemos, se é que nós queremos que haja um sistema de precedentes no Brasil, que a gente está caminhando para, mas ainda temos muito debate pela frente. Não é porque eu escrevi que isso é... Não, isso é uma construção. Inclusive uma construção que vem do processo civil. Mas se nós temos uma decisão em um caso específico envolvendo duas pessoas, o Ministério Público e um acusado, e que esta decisão vai ser, ou seja, a premissa que se estabeleceu, o entendimento que se estabelece aqui, vai ser atingir terceiros que não são parte, pressupõe e precisa que haja debate. E o debate passa por ter publicidade que o caso está sendo levado a julgamento para que terceiros interessados ou não possam dizer e colocar as suas também premissas. Porque aquele caso eventualmente pode não estar tão denso, tão debatido, com todos os argumentos contrários e favoráveis, etc. Então, o que tem acontecido hoje no Brasil é que a maioria dos precedentes no Supremo tem sido fixada por habeas corpus porque tem uma diminuição de recursos extraordinários com repercussão geral para discutir determinadas teses. As teses chegam antes ao Supremo e ao STJ por meio de habeas corpus. A gente criou vários filtros em relação aos recursos e aí, às vezes, as teses não chegam. Exemplo clássico, o caso ordem das alegações finais nos casos dos réus colaboradores. Essa tese só chegaria ao Supremo em recurso extraordinário. E chegou ao Supremo antes por habeas corpus, porque a gente nem estava em momento de recurso extraordinário. Agora, é errado fixar a tese em habeas corpus? Não, não é errado. Talvez seja melhor, adequado, mais adequado, que se dê a possibilidade, então, de publicidade de que a tese vai ser discutida em habeas corpus. Uma possibilidade de abertura para que terceiros interessados, ou audiência pública ou amicus curiae, apresentem os seus argumentos. Tal como acontece nas ADIs, tal como acontece nos recursos extraordinários, tal como acontece em outras situações. Então, não existe um modelo ideal. Sequer existe um sistema de precedentes para o processo penal. A gente está construindo. Não existe uma equivalência disso no processo civil. O processo civil passa ao largo de discutir. O processo civil está fixando precedentes judiciais nas ações diretas de constitucionalidade e suas decorrências e nos recursos, tanto especiais repetitivos ou nos extraordinários, com repercussão geral. Eles não estão discutindo em casos individuais. Isso é do processo penal. Então, passa por uma construção. A gente está caminhando. Mas problema mesmo não tem, não. Desculpa.
Essa questão da publicidade é muito relevante porque nas cortes superiores muitos feitos são levados em mesa, né? Então, não tem nem a possibilidade de, enfim, interessados participarem daquilo ali. Às vezes até uma surpresa para os próprios advogados, né? Então, realmente tem essa questão da publicidade da jurisprudência. Uma pergunta que eu gostaria de fazer... Vou pular um pouquinho a ordem, misturar aqui.
Fica à vontade.
É que os principais precedentes, eles são, querendo ou não, determinados pelas cortes superiores. E aí, como que fica essa atividade interpretativa da primeira e segunda instância para que não seja uma mera aplicação de precedentes e realmente a gente tenha decisões fundamentadas, que foi também um dos pontos do seu livro?
Sabe que
eu acho que...
Pode falar.
Se me permitir, só complementando um pouco... Essa pergunta que a Ana fez também, acho que outras duas questões que entram é, por exemplo, esse caso das alegações finais do Dr. Alberto Toron, inclusive, fazendo a propaganda, a gente vai ter um podcast com ele também,
mas acho que
vai
bom, sou fã do
sair
Toron.
Depois do seu. Mas, enfim, pelo que eu vi, ele tinha solicitado isso primeiro, em primeira instância, foi negado, entrou o habeas corpus na segunda, no STJ. Então, por exemplo, a primeira instância poderia ter fixado essa tese também.
Poderia.
E aí era exatamente isso que eu ia perguntar. Com o sistema de precedentes, haveria alguma impossibilidade da primeira instância fixar uma tese dessa, da segunda instância fixar uma tese nova, né? E outra coisa é que a importância, eu acho que disso que a Ana colocou também, é para que, de fato, haja a revisão das decisões, porque senão também não vai ter nenhuma revisão, né?
Você sabe que o professor Leni Streck critica o estabelecimento de um sistema de precedentes, porque ele diz que vai ficar uma aplicação automatizada ou robotizada, não sei se é bem essa palavra que ele usa, mas vou dizer que é. Depois ele pode me criticar, não tem problema. Mas uma robotizada como se fosse um mero carimbo. Ah, isso aqui é... E não é bem isso. Dizer que nós estamos estabelecendo precedentes judiciais não significa que não haverá uma interpretação dos casos. Por quê? Porque para você aplicar um precedente, uma coisa é para você fixar, a gente falou. Outra coisa é para você aplicar o precedente. Para aplicar o precedente, eu preciso fazer um cotejo, ou seja, eu preciso comparar o caso em que aquela decisão foi fixada com o caso que, eventualmente, aquela decisão fixada ou precedente vai ser aplicado. Primeiro, os fatos são semelhantes. Não precisa o roubo ser na mesma rua, do mesmo objeto, envolvendo as mesmas pessoas. Não é isso, até porque senão eu teria aí uma duplicidade de casos. Mas não, eu preciso que tenha uma semelhança. Não é a aplicação, vamos dizer, de um caso, de uma tese de roubo para um caso de homicídio. Ah, Daniele, mas esse caso das alegações finais, a ordem das alegações finais, precisa ser o mesmo crime, a mesma corrupção, a mesma lavagem de dinheiro? Não, eu preciso que tenha uma hipótese fática idêntica. O que é a hipótese fática neste caso específico? É um delator, um delatado, um delator falando do delatado que vai se manifestar no processo antes. Se o crime é de corrupção, de tráfico de drogas, de roubo, de estelionato, não importa. A hipótese fática da tese é essa. Então, falar que vamos adotar precedentes judiciais, não vai mais ser interpretação em primeira instância, é um pouco equivocado, ao meu ver, bem equivocado. Por quê? Porque vai demandar do juiz de primeira instância verificar. E, inclusive, não só do juiz. A gente fala de juiz, 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 mas compete às partes. A partir do momento em que eu vou juntar lá na minha peça, eu estou fazendo uma manifestação, vamos supor, sou eu lá, o Toron, fazendo a minha manifestação pedindo que seja fixada aquela tese em primeira instância. Não tem nenhum caso parecido desse no Brasil. O que ele se remeteu? Ampla defesa e contraditória. Mas vamos dizer que tivesse uma tese e que ele junta uma jurisprudência, junta lá uma jurisprudência, não para usar o termo técnico, junta uma decisão e que ele não faz essa comparação, não mostra como que aquele caso que eu estou citando na minha peça, seja eu advogado, seja eu Ministério Público, seja eu Defensoria Pública, se adequa ao meu caso concreto. Então eu sempre falo, gente, sabe como a gente faz recurso especial? A gente precisa de um caso paradigma, não precisa? Não precisa comparar a hipótese fática para dizer que o caso é semelhante? Olha, o tribunal tal julgou diferente do tribunal Y. Ótimo, eu faço essa comparação. Nas peças, as pessoas também precisam fazer isso. Eu não posso simplesmente recortar e parecer que o caso é parecido. Não, por quê? Porque ao apresentar essa peça na justiça, o juiz vai falar, não, mas peraí, a Ana Beatriz está querendo aqui aplicar uma tese de tráfico privilegiado, mas a acusação dela aqui não é de tráfico privilegiado, não. É de tráfico internacional de drogas. Então não importa se o STJ fixou uma tese sobre regime fechado no tráfico privilegiado, a gente não está falando de tráfico privilegiado, então a interpretação na primeira instância vai precisar. E uma coisa que eu acho que as pessoas, pelo menos no processo penal, acho que a gente não tem dado muito valor, é a importância dos tribunais de alçada, TRS, TJs e TRFs, né, no caso, na fixação dessas teses. Porque não precisa esperar pelos tribunais superiores. Eu posso fixar essa tese em primeira instância. Eu posso fixar uma tese. Vamos supor, não tem uma tese sobre, voltando à história das alegações finais, não tem a tese. Mas o juiz daquela vara poderia falar, aqui eu vou aplicar ampla defesa contraditória e considerando que eu não tenho legislação contrária, eu vou aplicar esse entendimento. Vou ter que me curvar a um eventual entendimento, se lá na frente tiver outro, ótimo, maravilha. Mas vamos pensar que chega uma discussão. São Paulo está passando por uma discussão que é qual o recurso que cabe na medida protetiva, em deferimento da medida protetiva. Tem Câmara falando agravo de instrumento, 15 dias. Tem Câmara falando apelação criminal, 5+8. Tem câmaras falando em recurso em sentido estrito, 5+2. Tem Câmara falando que não tem recurso. E tem Câmara falando que é mandado de segurança. Ou seja, o tribunal, isso não é um problema do TJ, né? Desculpa, não é um problema do STJ, não é um problema do Supremo, é um problema no tribunal. O tribunal vai, por meio dos seus mecanismos possibilitadores de fixação de precedentes, fixar uma decisão lá que vai se aplicar para lá e para baixo. Então, dar a importância dos tribunais de alçada é importante no Brasil, senão talvez vire robô. Mas pensar em uma não interpretação simplesmente porque tem decisões do Supremo e tal, não, porque precisa dessa interpretação. Agora, precisa cumprir também, né? Aí é uma outra conversa.
E eu acho que até se relaciona um pouco com isso, uma outra pergunta que eu queria te fazer relacionado Assim, com esse sistema de precedentes, por exemplo, o acesso às cortes superiores seria modificado, ou não, se permaneceria mais ou menos igual, que inclusive também tem sido debate há muito tempo, a jurisprudência defensiva, os tribunais superiores, como primeira e segunda instância também estão abarrotados, o sistema de precedente modificaria alguma coisa nessa estrutura?
Eu não sei, Iago, se na estrutura, eu acho que eu vou um pouquinho além. Vamos lá, eu tenho defendido, já não é de hoje, uma mudança no regimento interno do STJ e do Supremo sobre julgamento monocrático. Vocês são mais novos, não vão lembrar, mas a gente tem julgamento monocrático, não é desde sempre, é desde 20 e poucos anos para cá. Foi uma mudança que veio do processo civil, justamente para possibilitar em vias de, ou com o objetivo de, gerenciamento processual. Maravilha. Ótimo. Só que os regimentos estabelecem que pode ser julgado monocraticamente, os casos podem ser julgados monocraticamente, desde que haja uma jurisprudência dominante. A minha defesa, hoje, que eu tenho falado e defendido, é que essa expressão jurisprudência dominante sofre uma alteração para que haja, então, uma expressão que seja precedente vinculante. Ou seja, só pode julgar monocraticamente se tiver precedente da corte, um precedente vinculante da corte. Isso, não sei se inviabiliza, dificulta, modifica o acesso aos tribunais superiores. Eu acho que os tribunais superiores existem, existirão e continuarão cheios de processos enquanto nós não tivermos uma estabilidade, uma previsibilidade em relação aos entendimentos. Enquanto os próprios tribunais superiores oscilarem com uma certa frequência dos seus entendimentos, é natural que os tribunais inferiores a estes também oscilem e também tenham entendimentos divergentes. Mas a partir de um momento que as partes, leis, Ministério Público, Defesa, Defensoria e outras pessoas, tomem conhecimento também e não litiguem ou observem também determinadas decisões, e aí não no criminal, porque o criminal tem suas especificidades, tem suas circunstâncias mais detalhadas e tal, mas em outras searas de não requerer determinados pedidos, porque já tem entendimento do Supremo ou do STJ em sentido contrário, talvez desafogue um pouco, mas dizer que talvez, para usar a tua expressão, dificulte ou modifique o sistema, acho que não. Acho que no processo criminal, não. Talvez em quantidade de processos reiterados ou repetidos, se eventualmente o tribunal falar, esta é a tese, nós vamos começar a aplicar essa tese. E a partir do momento em que houver a fixação de uma tese, autoriza, então, o julgamento monocrático e a quantidade de julgamentos colegiados diminui. Mas acho que não pode ser um estabelecimento de um sistema assim, pensando em gerenciamento processual. Gerenciamento processual é uma consequência.
Uhum.
O estabelecimento de um sistema mais previsível, estável e coerente de jurisprudência é para que haja segurança jurídica. O gerenciamento processual é isonomia, mas isso, o gerenciamento é uma consequência.
Perfeito. É uma coisa até que eu acho que permeia o tema, mas não é exatamente sobre isso, é que nessa terça-feira mesmo, dia 16/8/2022, na sexta turma do STJ, tanto o ministro Sebastião Reis quanto o ministro Schietti falaram que estavam recebendo muitos habeas corpus exatamente iguais, inclusive, aí o primeiro habeas corpus era negado, se impetrava o segundo, sem sequer falar da primeira decisão.
Da mesma pessoa? Eu não
da
vi
mesma
essa
pessoa,
decisão,
dos mesmos casos. Não acho que... Não sei se isso foi para alguma decisão, acho que você viu
foi,
isso.
Foi, eu vi. Era,
mas eles comentaram, né?
Era um advogado, que mesmo advogado feito habeas corpus, acho que com uma diferença para cada. E no julgamento desse terceiro, o ministro... Não lembro qual foi o ministro que falou.
Primeiro o ministro Sebastião fez essa colocação, e aí depois o ministro Schietti fez um voto, e aí colocou que naquele caso específico, o advogado tinha impetrado 3 habeas corpus, com a diferença de 1-2 meses cada, os 3 exatamente iguais, ele sequer tratava da decisão anterior do primeiro habeas corpus e do segundo habeas corpus que haviam denegado e por que aquela decisão estaria incorreta. E sem qualquer mudança prática também, ele entrava o mesmo habeas corpus. Aí ele falou como isso acaba sendo prejudicial para o sistema como um todo, que ele deixa de julgar outros processos e até abarrota ainda mais a corte.
Para a gente ver que não é uma culpa só do Poder Judiciário.
Uhum.
Vamos dizer assim, de todo mundo. Ah, mas você está dizendo então que a culpa é dos advogados que impetram muito os habeas corpus? Não, às vezes é necessário. Uma coisa é você impetrar 3 vezes seguida o mesmo. Pego a mesma cópia lá, só mudo a data e impetro novamente. Isso aí, vou até dizer que pode ser uma exceção, vou até atrás dessa decisão, mas pode ser uma exceção de uma quantidade. Mas será que a quantidade de habeas corpus nos tribunais superiores não reflete, então, uma insistência das cortes inferiores e dos juízes inferiores em não seguir os entendimentos?
Exatamente, que seria a pergunta que a gente... foi bom esse gancho, porque é justamente que a gente observa que tem muitos tribunais que acabam não seguindo os precedentes, né? E como é que seria... como fazer os tribunais seguirem esses precedentes para justamente, às vezes, diminuir a quantidade de habeas corpus e recursos que chegam por conta de uma matéria, às vezes, que é de conhecimento geral e que não é aplicada?
Primeiro, a gente precisa fixar as decisões. O que, que é vinculante e o que, que não é vinculante. Não dá para considerar que as 80 mil decisões, 80 mil casos do Supremo de um ano, julgados em um ano, todos devem ser seguidos por todos os tribunais e todos os juízes e todas as partes. Premissa inicial é essa. Primeiro, porque não dá nem como conhecer esses casos. Assim, não tem como conhecer todas as decisões que foram proferidas. Segundo, partindo de uma premissa, então, de fixação, nós temos hoje, pelo menos os números atuais do STF, uma quantidade de 90% dos habeas hoje são julgados monocraticamente. Então, a doutrina internacional, inclusive, e outros países entendem que decisões monocráticas, mesmo que de tribunais superiores, não formam precedentes vinculantes. Então, ao meu ver, precisaria, primeiro, esses tribunais estabelecerem quais são as decisões de caráter vinculante. Não precisam ser todas. Nem nos Estados Unidos todas as decisões vinculam. E seriam vinculantes, voltando ao que a gente falou, quando tiver publicidade, quando tiver intervenção de terceiros, quando tiver um debate público. Por quê? Porque tem casos que são tão peculiares, são tão delicados ou tratam só de uma questão fática que não formam precedentes vinculantes. Então, partiria primeiro disso. Ah, mas exigir que dos tribunais, vamos supor que o Tribunal de Justiça do Estado X, para não pessoalizar, cumpra uma decisão que foi proferida em um habeas corpus individual que não é sequer daquele Estado e que gere um efeito vinculante para o Estado inteiro? Bom, então, por que a gente não usa os mecanismos? Recurso repetitivo? Por que a gente não usa incidente de assunção de competência? Por que a gente não usa incidente de resolução de demandas repetitivas? Bom, eu tenho aqui 700 casos envolvendo uma questão X do caso de questão de tráfico de drogas ou de utilização de antecedentes criminais quando houver registro ainda quando adolescente, de ato infracional. Bom, tem muitos casos disso. Vamos reunir esses casos e julgar todos os casos juntos e fixar uma tese e esta tese ser precedente vinculante. Isso, para mim, só dá para fazer que cumpra algo que é conhecido e que é debatido. Isso é um primeiro passo. O segundo passo é estimular uma conduta, uma vivência de previsibilidade, de estabilidade, de observância, de uma cultura. É uma cultura, pensando que o Código de Processo Civil, que foi quem começou a falar disso no Brasil, não tem 10 anos? Tem 10 anos? 2015? 2020? Não, tem 10 anos? A gente ainda fala novo código, né? Porque menor de idade, eu brinco, mas... talvez seja isso, é uma cultura.
Sim.
Mas é difícil.
É bem difícil. Complicado. E já que a gente tratou bastante sobre... as cortes seguirem os precedentes, eu acho que é importante também a gente falar o lado, será do lado contrário, que é a superação e a criação de novos precedentes, né? Que é o overruling e o distinguish. Qual que seria, para você, a melhor forma de se alterar um precedente, alterar um entendimento, mantendo a segurança jurídica dos casos que já foram julgados daquela forma, enfim, dos casos que estão tramitando?
Essa é uma pergunta bem difícil. Já adiantando a minha resposta.
Até só falando duas coisas. Primeiro, porque você falou que tinha interesse também. Eu pesquisei o habeas corpus em que o ministro Sebastião se manifestou, foi o 753827, em Minas Gerais. E a manifestação do ministro Schietti foi no habeas corpus 754542, São Paulo. E com relação a essa pergunta da Ana, eu também acho que entra uma questão que, inclusive, o professor Leno, que você citou, também aborda, é se a primeira e segunda instância poderiam aplicar o overruling e o distinguish de uma decisão, de um precedente formado pelo Supremo, por exemplo, ou pelo STJ, ou não. Se pela posição dela como corte inferior, somente o STF poderia, por exemplo, fazer o overruling e o distinguish de uma decisão proferida pelo próprio tribunal.
O distinguishing, vou começar de novo pelo fim. Eu tenho essa mania. O distinguishing, ele é aplicado em todas as instâncias. Porque o distinguishing, na verdade, é uma técnica de aplicação de precedentes. Então, ele chama, né, distinguish em inglês, distinção. Então, eu faço esse cotejo, essa comparação entre a decisão posta, seja de precedente vinculante, com o caso que eu deveria ou não aplicar esse caso. Essa decisão de precedente vinculante. Para comparar, eu preciso verificar, então, se a hipótese fática é semelhante ou idêntica e se a questão de direito é a mesma. Em não sendo, eu distingo. Eu digo, reconheço, eu juiz aqui, reconheço que Ana Beatriz e Iago apontaram esta decisão, ou conheço que existe esta decisão, esse precedente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, não se aplica a este caso concreto, porque a hipótese fática ou a questão jurídica é diversa. Lembra aquele caso que a gente estava falando agora há pouco? Você aponta uma situação de tráfico privilegiado, mas o caso concreto é de tráfico internacional de drogas, que não tem nada de privilegiado. Então, portanto, essa distinção, ela vai ser feita na primeira, na segunda, no Supremo, em qualquer dessas instâncias. Essa distinção, vamos dizer, reconheço este precedente, mas não o aplico, deixo de aplicar, porque ele não se adequa a este caso concreto. Então, a distinção, não vejo problema nenhum. Já o overruling só pode superar um entendimento quem fixou esse entendimento. Uma coisa é dizer ou apontar o que é super aceitável, uma ressalva ao entendimento pessoal. Então, tem várias decisões de primeira, segunda, inclusive de tribunais superiores, diz assim, há um posicionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal em relação a determinada matéria, reconheço, vou aplicar, apesar do meu entendimento pessoal ser diverso. Tem vários. Inclusive, na época da prisão e duração resolve do processo, não, da prisão em segunda instância, alguns ministros do Supremo mencionavam nesse sentido, meu posicionamento é diverso, mas eu me curvo ao posicionamento da corte, do plenário. Então, a superação ela só pode acontecer por quem o fixou. Há uma possibilidade da própria corte que fixou o entendimento sinalizar que vai mudar. Isso tem acontecido nas áreas tributárias, na área civil. Não vou falar com tanta propriedade, mas é o que eu tenho acompanhado um pouco à distância. Então, ou seja, pode ser que essa jurisprudência mude. Ou seja, sociedade, tome conhecimento, fique alerta que isso vai mudar. Tem várias questões decorrentes disso, retroatividade, irretroatividade, ou você pautar o seu posicionamento, ou pautar a sua ação ou omissão em decorrência do entendimento atual. Agora, o que não dá para acontecer, e respondendo a tua pergunta, Ana, o que não dá para acontecer, talvez a melhor forma de fazer a superação é olhar as piores formas de fazer a superação, que é
mudar, acordei e mudei. Acordou e mudou, e você é pego de surpresa, ou uma jurisprudência, como a doutrina estrangeira chama, de montanha-russa. No escuro, né? Porque você, quando a montanha-russa, você ainda sabe que ali na frente tem um loop. Não, você está numa montanha-russa no escuro. Você não sabe se vai virar para a direita, se vai virar para a esquerda. Você sequer sabe se aquilo pode mudar. Como aconteceu com a mudança em 2016, fevereiro de 2016, com a prisão segunda instância. A jurisprudência estava previsível, estável e coerente há alguns anos sobre necessidade de trânsito em julgado para execução de pena. Um determinado dia, eu lembro, eu estava fazendo uma audiência em Londrina. Audiência, desliguei meu celular, não sei o que, eu saio da audiência, parecia que o mundo tinha acabado, assim, um zilhão de mensagens. O que você achou da decisão do Supremo? Que decisão? Não, o Supremo acabou de fixar a decisão que agora é prisão em segunda instância. Como assim? Ninguém tomou conhecimento, não digo assim, o Supremo obviamente tomou conhecimento, mas a sociedade não tomou conhecimento que aquele caso estava sendo levado a julgamento para eventualmente mudar a tese. Não houve um debate social, não houve intervenção de amicus curiae, tanto é que outras instituições pediram para entrar depois que o caso já foi julgado. Então, essa é uma melhor forma de superar o entendimento? Não. E nós temos que pensar que para superar um entendimento que foi debatido, que foi publicizado, que foi motivado, precisa de uma mudança na sociedade. Não é porque eu acordei ou porque o tribunal mudou de composição que eu simplesmente vou lá mudar o entendimento. Não é isso, não é assim, não funciona assim. Então, precisa de uma mudança política, uma mudança social, uma mudança drástica, econômica, para que novamente ou que aquele presidente não se adeque mais a situação, a realidade social, para que aquilo tenha uma mudança. Então, modelo ideal existe? Todo mundo, porque Daniele, o modelo nos Estados Unidos, porque o common law, A Suprema Corte acabou de mudar o entendimento sobre o aborto. Foi a melhor forma de mudar? Debateu? Não debateu. Então, existe um modelo ideal, modelo perfeito? Não existe. Mas existem vários imperfeitos. Então, talvez a gente se furtar ou fugir dos imperfeitos. Acho que eu passo um pouco por isso. Acho que essa parte eu preciso estudar cada vez mais, assim. É muito fácil criticar sem sugerir, né? Então, eu tenho algumas sugestões para as criações, para as superações eu tenho refletido ainda. Reconheço que eu tenho que refletir mais.
Agora, uma dúvida agora que me surgiu, que é mais relacionada até à sua atuação profissional, por ser uma excelente advogada,
obrigado.
Esse no caso de ter um precedente que vai contrário em parte a uma tese sua. Você cita o precedente e explica por que no caso deve ser feito o distinguis, por que o precedente não se amolda ao caso, ou você não aborda que há tal precedente?
Depende, Iago, vamos lá. Eu acho mais leal e acho que inclusive causa uma boa impressão e pode ter um resultado ainda mais favorável quando você diz: reconheço que isso existe, mas neste meu caso não aplica porque as circunstâncias fáticas são diferentes. E eventualmente você faz até uma tabelinha no processo mostrando: o precedente, vocês partiram desta premissa fática, enquanto no meu caso eu vou um pouco além. Então eu acho mais leal e inclusive que pode trazer resultados ainda mais proveitosos, mas é difícil falar abstratamente, porque daqui a pouco eu vou falar, não, mas eu achei aqui um caso da Daniela no tribunal que ela não falou. Bom, mas talvez por estratégia processual naquele caso eu não falei, mas eu gosto de dizer, até para não parecer que eu estou querendo dar um bypass no tribunal e desconhecer que mostrar que eu não conheço, ou que acho mais legítimo. E isso, inclusive, aconteceu numa situação, num habeas, no STJ, sobre requisição de informações diretas para a Receita Federal, que é uma tese que já foi fixada pelo Supremo, e a gente impetrou um habeas discutindo que não eram informações vindas da Receita, mas declarações de imposto de renda. Então, era uma situação diversa. Então, a gente falou na peça: eu conheço que existe essa repercussão geral no Supremo, mas nesse caso, esse caso é diferente. Não estou falando de informações ilegítimas, eu estou falando do Ministério Público bater as portas da Receita Federal e pegar minha declaração de imposto de renda. Isso é ilegítimo. E a gente fez essa distinção. Então, tenho feito assim. Tem dado certo. Nem sempre, mas acho que é bom. Eu acho que é bom porque estimula, inclusive, o debate no próprio Poder Judiciário de uma necessidade de fundamental. Porque um dos pontos do 315, parágrafo 2º agora, é o juiz deixar de aplicar uma jurisprudência ou um precedente invocado pela parte sem justificar as razões de não aplicá-lo. Então a gente pode pensar em outras hipóteses, até de cabimento de recurso especial, discussão disso. Mas depende da estratégia. A advocacia é isso. Por isso que eu gosto, é artesanal, né? Cada caso é um caso, cada cliente é um cliente.
Tem sempre a possibilidade de esperar, né? Entendimento.
Ah.
É muito legal.
É outra coisa que você também coloca no seu livro, mas outra coisa que você coloca é a questão da revisão por jurisprudência. Acho que até o ministro Gilmar também fez uma citação sua, e isso para mim é algo tão claro, mas que é tão importante poder ser feito.
Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa caminhar. Se nós podemos entrar com revisão criminal por mudança legislativa, uma mudança drástica de jurisprudência que seja benéfica ao acusado deveria justificar a possibilidade de ajuizamento de revisão criminal. Mas acho que a gente está um pouco longe ainda disso efetivamente acontecer. Isso é um ponto. E essa citação do ministro Gilmar, eu fui pega de surpresa. Um amigo estava assistindo a sessão e me mandou: ah, você viu que foi citada pelo ministro Gilmar? Aí eu fui ver, fiquei lisonjeada, porque é uma tese que eu venho defendendo da não retroatividade, ou seja, se o precedente é desfavorável ao acusado, ele tem que ser aplicado daquele dia em diante, não para fatos que aconteceram anteriormente. Por quê? As pessoas pautam as ações e as omissões, especialmente no criminal, pelo que está posto. Está posto no dia. Tem lei proibindo? Tem decisão do Supremo Tribunal Federal, do STJ, das cortes proibindo isso aqui? Não. Então, eu estou autorizada, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em razão de lei. Isso é uma coisa. Agora, se eu tenho uma mudança de jurisprudência e aquilo vai ser aplicado retroativamente, especialmente quando a gente está falando de direito material ou de garantias processuais, eu tenho uma certa resistência. Então, eu preciso até acompanhar esse caso para ver como vai ficar o entendimento. Volto a dizer, é um caso individual envolvendo uma pessoa, não é uma fixação de uma tese, mas pode ser começo de uma construção de uma tendência a não ter retroatividade. E aí, já fazendo um merchan antecipado, digo isso em primeira mão, eu com os alunos, a gente vai lançar um livro de artigos sobre o tema de precedentes. Deve sair esse ano ainda, vamos ver. Eu estou dando aula no mestrado profissional do IDP, e aí os alunos da minha matéria, cada um escreveu um artigo e a gente vai... Tá montando um livro, tá na fase de revisão, vamos ver.
Cara, muito legal. Vamos acompanhar o lançamento.
Vou avisá-los, vou avisar.
Bom, para finalizar nossa conversa, a gente acompanhou o seu artigo no Jota, que é sobre a pauta criminal do STF no segundo semestre de 2022, que é inclusive um artigo muito, muito complexo, muito minucioso, sobre o que vai ser debatido agora no STF para o final do semestre, né? E a gente queria saber se você acha que tem algum desses processos que vai a julgamento que você considera que seja mais importante, mais relevante para a gente ficar atento.
Bom, primeiro, eu todo ano, janeiro e julho, eu sempre tiro um tempo para ver a pauta, o que vem. Se eu faço há anos, é um hábito, e eu sempre faço isso pensando no escritório. E aí esse ano, o Pedro Partata, que escreveu comigo, trabalha comigo, escreveu comigo o artigo, na verdade, ele falou: mas por que a gente não faz alguma coisa? Eu falei: ah, então vamos escrever um artigo. E a gente já tinha feito esse levantamento interno e acabou resolvendo escrever, e ele tem grande responsabilidade também nisso, então preciso falar dele aqui. Estar na pauta não significa que vai julgar, né? O ANPP estava na pauta de maio, não julgou, está na pauta agora de agosto, se não me engano, inclusive na pauta de hoje. Não vou lembrar de cabeça a data. Acho importante essa questão da retroatividade do ANPP, acho que é importante ficar atento. sobre o júri, tem questões importantes do júri, mas considerando o atual momento do Brasil e o julgamento, especialmente o julgamento da ação de improbidade, que não foi objeto do artigo, mas a gente está super atento também, porque são assuntos legais. Eu não sei se essas questões criminais vão ser julgadas esse ano, mas se puder dar uma dica de um julgamento que eu chamaria atenção e colocaria os olhos, é esse do NPP e o caso da improbidade. Está sendo julgado. É julgado por agora.
Um julgamento extenso, né? Já tem, acho que umas duas sessões.
Duas ou três,
E então, aí, acho que... realmente, o julgamento dos outros acaba postergando um pouco.
Talvez em razão das eleições, e digo do momento político, porque eu acho que algumas questões da eleição podem acabar sendo judicializadas no Supremo. Então, não sei se vão ser julgados. Mas acho é um jeito legal, assim, de olhar o que vem, né? Mas obrigada pelo elogio. Eu faço todo ano, gosto. Quero ver se eu passo a escrever semestralmente.
Vai ser incrível acompanhar semestral, porque...
Dá um trabalhinho, porque a gente entra um por um, lê as peças, mas é gostoso. Eu gosto.
Dani, é isso então. Queria agradecer muito sua presença, foi ótimo. Como eu coloquei já, acho que vale super a compra da sua obra, você é um excelente advogado. E, bom... Está produzindo muitos conteúdos legais e te parabenizo por isso também. Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço.
Obrigada pela presença.
Obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite, pelos os elogios, sugestão de comprar o livro. Eu também, né? Podem comprar, fico bem feliz. Não, mas eu gosto desses debates porque eu sempre saio com ideias novas e me faz pensar sobre outras questões. Essa questão do estado de coisas incondicional, fazia tempo que eu não pensava sobre isso. Então, eu agradeço a oportunidade e estou super aberta a críticas e sugestões. Não é porque eu vim aqui falar o que eu acho que eu estou super certa ou dona da razão. Fico aberta de verdade. Obrigada.